Quase saindo de agosto, semana 35 de 2022, começa agora o Giro CDF, o seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida. Eu sou o Marcoli e tenho comigo o piadista Giggs e suas piadas.
Cara, o negócio é o seguinte, hoje vocês não acreditam, mas a gente tem um convidado, a gente chamou um dos presidenciáveis que já foi no podcast lá do Paulo Musi. E aí eu quero trazer uma coisa pra vocês. Vocês já perceberam que o nome ao contrário do Marcola é Muzi? Que é Marcos Izumi e é Imuzi. O nome ao contrário dele. Que Imuzi, que ele é da Apple, né? É o Paulo Imuzi, que é o Marcos Imuzi, né? E Paulo e Marcos, né? Que eram grandes profetas bíblicos, né? Profeta bíblicos, não sei. E aí fica apóstrofos, né?
Apóstrofo.
E aí, fica aí pra você, ouvinte, o questionamento.
E acabou o podcast. Fecha a porta e sai.
É com vocês, Paulo, tá ok? Então, forte abraço aí pra galera da corrida.
Agora que liberou o Whey, você pode dizer também se vai liberar o IPO? Fazendo favor, por favor,
não, então,
essa pergunta
é importante. Na minha péssima imitação do hoje, com todo respeito, eu quero dizer pra vocês, né?
Com todo
Porque lá em Pombal já foi dito isso, com teia de trilhões de tapioca, já foi dito isso, que o EPO deve ser liberado, porque lá em Pombal já se teve feito uma pesquisa onde bilhões com B de bananada. Já teve bilhões de corredores com sede cuscuzal que usaram e ficaram bom. Tem que ser liberado o EPO, porque a economia do meu plano de gol. Desculpa. Vamos privatizar isso aí, vamos embora, vai. Antes que privatizem esse podcast aqui, vamos embora, Marcola.
Eu quero dizer que eu estou contratando Marcela Diné, por favor, venha pra cá.
Pô, por favor. Gente, doa lá no Após, lá no.
Padrim.
Esqueci até o nome, tem que privatizar esse podcast no Padrim-se, porque a gente vai precisar disso, principalmente porque a partir de agora eu vou falar coisas, é melhor aumentar minha segurança, tá bom? Então vamos nessa que é melhor, que se, do jeito que tá, eu vou ter que falar algumas coisas e vai ter que aumentar minha segurança.
O cara vai
vamos
ter nessa. Que ir pra Paris, vai ser exilado.
Quem? Todo mundo tá querendo ir pra Paris, né? Todo mundo tá querendo ir pra Paris, a comer de conversa.
Ruim, não seria. Mas vamos falar do que a gente tá aqui pra falar mesmo, que não é pra fazer imitação ruim, que a gente já faz pra caramba. É, porque tem a vozinha desde sempre, mas enfim. Falar de Diamond League, porque rolou Diamond League, mas tá acontecendo qualquer coisa, tá acontecendo um monte de bagunceira aí, mas esse podcast ainda é sobre corrida, não é sobre política, ainda. Ainda. E olha que nós sobrevivemos à era do tio.
É verdade, é verdade.
Sobrevivemos à era do Palestrinha.
Eu sou um homem, eu acho que. Eu acho que. Tirando Palestrinha, eu acho que eu derrubo o tio em um debate franco, assim, lado a lado eu derrubo
opa,
o tio.
Opa! Opa! Aí o senhor está convidado a ir no próximo debate, cara. Por favor. Próxima sabatina, faremos sabatina com esses candidatos a comentaristas do podcast, porque. Corta! Atletismo é Lausanne.
Falando em sabatina, Marcola, vou aqui anunciar para os ouvintes que a gente vai tentar abrir uma nova temporada de entrevistas aí, então a gente vai procurar pessoas para entrevistar alguns colegas nossos da corrida, provavelmente o Naka vai aparecer aqui de novo, toda vez eu levo o microfone para casa do Naka, o Naka faz historinha para não gravar. A gente vai tentar convencer o Lelis a gravar de novo, mas eu acho que vai ser difícil.
Vamos conversar com a Flora de novo.
Conversar com a Flora de novo, que tá precisando aparecer aqui de novo. Com a doutora muito forte, com todo mundo aí, eu vou tentar chorar umas entrevistas lá na Nike pra ver se a gente consegue algumas pessoas. E é isso aí, então esperem aí que a gente vai tentar fazer umas entrevistas aí. Mas não cobra a gente, tá? Não cobra a gente.
Chega, de só falta o Mirim. Chega do Mirim cobrar o trabalho da gente já, que tá tudo certo.
Perfeito.
Bora trabalhar então? Perfeito.
Bora!
Atletíssima Diamond League de Lausanne, na Suíça, dia 25 e 26 de agosto, semana passada, finalzinho da semana passada, e eu vou começar falando sobre Jacobinho, já que Jacobinho ficou de fora do último episódio. Não deu vontade de falar deles pra você.
Diga lá o que aconteceu com o Adulto Jacobinho.
Adulto Jacobinho venceu a tão sonhada medalha de ouro dele no Mundial, que foi nos 5 mil, porque tomou uma zebra no 1500. Tomou uma zebraça no 1500, que é a prova dele em teoria, mas tudo bem. Fez dobradinha na Eurocopa de Atletismo no 1500 e no 5 mil. Pelo menos em terras dele ele consegue ganhar tudo. Venceu fácil a Diamond League desta etapa de Lausanne, na Suíça, com o World Elite, tempo mais rápido do ano. Mas não foi isso que ele chamou a atenção pro final de semana, porque a coisa mais interessante foi ele dando a entrevista, sabe aquela entrevista no começo? Press conference.
É o... isso, né? Que a gente chama de comitiva de imprensa, né?
Sim, aí é aquele papinho com a galera que os jogadores dão antes do jogo importante. Enfim, ele soltou que vai dar uma de Sifan Hassan no próximo Mundial.
Tá fácil então, né? Tá, o masculino ficou fácil então pra ele. Tá. Ele que provavelmente vai jogar a Champions League, né? Porque já acabou a competitividade pra ele, né?
Tá querendo mais orelhudo do que as orelhas dos irmãos dele lá, mas enfim. E aí ficou esse sendo a grande notícia do final de semana, pelo menos além em terras pra lá. E logo na sexta, ele soltou isso na quinta, na entrevista na quinta, e logo na sexta a World Athletics soltou o cronograma do Mundial de provas. Então já meio que naquela, lembra que semana passada a gente falou que eles já estavam em reunião, já estavam em concílio, soltaram alguns índices da pro Mundial pra classificar, a gente já tem uns brasileiros classificados, quem quiser saber quem são, escutou da semana passada.
Tá bom, vou escutar.
E aí soltou
porque eu não lembro.
Você não lembra. E aí soltou esse cronograma, 2023, ano que vem já vai ter Budapeste, vão ter 9 dias de provas, na verdade, em comparação com o Mundial de 10 dias, que foi esse último. Mas mesmo que esse dia menos, não teve muita diferença, nada ficou muito mais apertado, tiraram alguns dias ali, mexeram bonitinho. Todas as finais de prova de pista, não, todas as finais de prova de pista e de campo, de lançamentos, arremessos, saltos, vão ser de noite, nos períodos da noite. Lembrando que tinha algumas provas que acabavam sendo de manhã, aí a final ficava meio chato, não parecia tanto aquele tempo de TV, essas coisas. Exceto, claro, as provas de rua, marcha e maratonas, que tem que ser de manhã, porque senão o pessoal morre, porque senão é complicado.
Pode ser de noite também, pode ser de noite.
Pode ser de madrugada.
De noite lá, né?
Pode ser de madrugada. Mas enfim. Mas sempre melhor, mais fresquinho, mais gostoso, logo de manhãzinha.
E aí? Mas aí, Marcola, o que não quer calar, Marcola, quando eu vi aqui que o negócio vai ser de noite, vai ser de manhã, que horário é noite pra eles?
Sem que lembrar, Budapeste, eles estão a alguns... 3 horas
eles
à frente.
Eles estão a mais... Não, eles 4, estão a 5 horas, 5
horas
à frente. 5
horas à frente, isso.
Que eles... Já é 2 horas da manhã lá em Budapeste.
Neste horário.
Que agora você... que a gente tá gravando 9h58, horário de Brasília,
o
louco.
O horário de Budapeste é 2 horas da manhã, então.
É 2h58, exatamente.
3 horas da manhã.
Arredondando, eles têm um fuso horário de 5 horas de diferença.
É,
pra
mas
gente,
você pensa que todos já... os períodos são das 7 ali até as 10, 11. Vai ser suave pra gente.
Então
vai ser suave.
Vai ser
bem menos
suave,
pior do que lá no órgão.
É, não, no órgão, puta. Nossa,
o negócio vai acabar aqui 5 horas da tarde. Vai ser de tardezinha, pô.
É, vai ser no horário. Pô, eu já vou aqui deixar até um disclaimer aí, chefe. Eu não vou assistir de jeito nenhum. Eu vou estar 100% focado no trabalho, tá?
Isso aí. Compromisso. Segue que eles soltaram esse cronograma, foi bem interessante, favoreceu bastante a galera que faz dobradinhas de distância, o pessoal que faz 100, 200, 800 e 1500 pros meio fundistas, 1500 e 5000 pros Jacobinho Louco da Vida e pros Yogi Rouge, 5 e 10 que é o tradicionalzão das distâncias, o pessoal da marcha também, e quem faz distâncias e triplos que tá começando a ter mais gente fazendo isso, então tá bem espaçado essas provas, dá pra fazer com tranquilidade, não tem nenhum problema pra você fazer, você não tem que correr duas provas no mesmo dia, por exemplo, ou correr coisas muito, muito perto, principalmente pra essas distâncias. A única coisa é que, enquanto as dobradinhas foram muito bem colocadas, sacanearam o Jacobinho, porque vai ser osso fazer uma tripladinha de verdade. Esse fanzinha teve aquela coisa que ela correu prova no mesmo dia, mas ela correu uma no período da manhã e outra no período da noite, então dá pra ter essa distancinha razoável. No caso do Jacobinho, se ele quisesse fazer tudo isso, ele vai ter um dia lá que vai ter uma semifinal do 1500 de noite. E a final do 10K, tipo, 50 minutos, uma hora depois. Então, ou seja, o negócio dá uma apertada.
Tá maluco? E os caras estão tentando pegar todas, né?
Sim, pra caramba. Até aí o pessoal tava fazendo uns arranjos ali, que se tivesse um jeito de dar uma mudança nesse dia do Mickey, jogar um dia pra frente, já altera, não mudaria muita coisa com as outras provas, com o outro pessoal das dobradinhas, com o outro resto do cronograma, e já facilitaria pro nosso querido herói ali, nosso adulto Jacobinho, que ultimamente tem sido uma das estrelas. Seria muito bom pra audiência, muito bom pra TV, muito bom pra quem vende esses pacotes muito loucos. Seria interessante em termos. Aí precisa ver. Aí tem a questão do concílio da World Athletics, que vai se reunir mais vezes, não tá fechado, 100% fechado esse cronograma. Tá bem organizadinho ali, eles podem até ver, quem sabe, quem sabe.
Vamos ver, né? Porque o que dita é o tempo de TV,
dita,
né?
É o dinheirinho que cai na conta, meu amigo. É lógico, patrocinadores.
O capitalismo, né? Vamos marcar lá antes que o Partido Novo quer privatizar esse
podcast. Antes que a gente passe das 4 horas da manhã lá no Nível da Peste.
Exatamente.
Prosseguindo com coisas da Diamond League. Diamond League teve várias coisinhas normais acontecendo, mas teve uns episódios interessantes, engraçados acontecendo. Teve gente aprendendo a não comemorar antes de cruzar a linha de chegada. E aí eu te pergunto, você já abriu o braço na linha antes de passar na chegada e tomou perdido de alguém?
Infelizmente não, né? Porque é bem difícil eu estar na situação de estar ganhando alguma coisa, né? Então nunca aconteceu comigo, né? Nunca aconteceu comigo. Mas o lance, eu acho que o grande lance de você abrir os braços é justamente pra evitar alguém te ultrapassar, né?
É, mas você tem aquela questão de que a pista é meio larga, você pode acabar na raia 3 às vezes.
É verdade. Mas não aconteceu isso comigo, não aconteceu isso
ainda
comigo.
Não. Mas o que aconteceu foi que a mina fez uma corrida na raça, bonita, poderosa ali, deixou pra trás várias medalhistas de mundial e competição, de Olimpíada. Chama Laura Mirna, assim, Fan Hassan ficou pra trás, Beatriz Chebet, que foi medalhista dos 5 mil. Alicia Monson simplesmente veio, tava bonitinha, tava feliz da vida, correu na raça, na fúria, nos 3 mil metros da Mondo League. Só que ela não contava com a astúcia de Francine Onsaba, que no sprint digno de 800ista que ela é, entrou na reta em quarto, mostrou que podia ser brasileira, não desistiu e meteu uma cabeçada logo no finalzinho que fez ela ganhar por um centésimo.
Tá maluco, pô?
Hoje sim, hoje não.
Hoje sim, hoje não. Pô, tá maluco, pô. Acho que essa foi a situação que aconteceu.
Belo brasileiro que já acompanhou São Silvestre sabe do que nós estamos falando.
É, pô, São Silvestre de 2019.
Nunca comemora antes da hora. O pessoal parece que não aprende, cara. Não aprende. Por isso que eu dou cabeçada até em corrida de rua, meu querido. Vai que eu ganho aquele um segundo a mais.
Cara, se me libera postar esse vídeo lá no podcast do no Instagram do podcast?
Vai, manda ver, eu sei que vídeo você tá falando, manda ver.
Eu autorizo, Janones. Ah, moleque!
Eu autorizo! Tá autorizado, vocês descobram que vídeo é esse logo depois.
Vou postar agora.
Porque outro acontecimento, a gente tava zoando sobre a questão da Raia 3, foi outra coisa que aconteceu no 3 com obstáculos masculino, que simplesmente a prova não teve graça, que o favoritão é o Bacalli, ganhou tudo com 300 segundos na frente do resto. Mas você lembra quando a gente tava falando das seletivas do US Trials, onde o cara começou a final do 5 mil da raia 1 e terminou os caras tudo na raia 4?
Não lembro. Me relembra, mas eu acho que eu lembro. Não tenho certeza. Aliás, falando em seletiva, a gente vai ter maior problema com isso, né? Putz.
Meu filho, a gente se vira depois.
Bora.
Que os caras começam. Você tava falando sobre a questão de abrir o braço, não deixar passar. O que às vezes o pessoal faz é você começa a ir pro lado pra ir fechando o seu coleguinha que tá tentando abrir e passar por fora. Confere?
Confere?
Foi o que eu tomei no vídeo ali. Tomei uma cotovelada. Liga aí. Mas eu ganhei.
Tô tentando achar. Achei, ó.
Mas o que rolou lá é que a galera começa. Tem essa parada de entrar pela raia 1, sai andando torto, correndo torto e termina na raia 3, onde você vai fechando o carinha do lado só pra não deixar ele passar. Fica meio estranho, fica meio controverso. E foi o que o etíope Haile Mariam Amari fez contra o Kenyan Leonard Bett pra ganhar dele. 8 e 12 também, os dois também por um centésimo ali pelo segundo lugar, já que o Bacalli ganhou. E fica aquela questão de você olhar a ética das regras, mas enfim. Enfim. seguimos.
Segue o podcast sozinho aí que eu tô trabalhando aqui no Instagram.
Segue o podcast, mas você vai querer falar desses, porque teve BR na etapa também. A gente não teve a lição. A lição Brasil. Tava lá. Tava lá curtindo uma fériazinha de Diamond League.
Vai. Foco.
Mas teve Brasil, teve outro do Santos, teve Almir do Santos, Almir Júnior, na verdade. 16-84 no triplo. Ficou em quinto também. Uma vitória do Andy Hernandes, 17-67 pra vencer o triplo, tripladinha cubana ali. E do Rafael Pereira no 110 com barreiras também. Também terminou, acabou terminando em quinto, 13-49. Venceu o Jamaica do Rashid Brodbal, 12-90. Uma participação levemente tímida, assim, nem todos estão no topo, mas estão ali continuando a temporada ali pós-mundial. Falar deles. E pra continuar também essa temporada que eles estão fazendo esse tour por lá, lembrando que logo no final dessa semana agora, já meio que entrando na planilha, tem 1 e 2 de setembro vai ter a Memória Van Damme, tem a Diamond League de Bruxelas lá na Bélgica. É a última etapa antes da final, lá no World Class, lá em Zurich, na Suíça, que vai ser lá perto do feriado, lá no dia 7 e 8 de setembro. Olha lá que data interessante. E aí nós vamos ter os mesmos Almir dos Santos no triplo, Almir Júnior. Vai ter um Thiago Braz, o melhor do mundo na vara.
Fala dele!
E vai ter o Pio.
Vai, malvadão.
Vai ter o Pio, não precisa falar mais nada, cara. Não precisa ter mais nada, vale a pena olhar. Transição de Band Esportes, vai lá ver. Sempre a gente posta as coisas do Clebson falando. Clebson comentando, muito bom comentar isso.
Moleque,
amigo,
sabe o que eu
amigo do estagiário.
É, pô, já corri com ele, mano. Pô, já corri com ele, eu não sabia. E várias vezes a gente já comentou dele aqui. Ele é técnico da minha psiquiatra, a Liana, que vocês devem conhecer aí de outros podcasts. Doutora também, psiquiatra. Eu postei outro dia. Doutora, a psiquiatra é muito rápida, né? E aí, pô, ela falou dele, eu fiquei olhando friamente pros olhos dela, assim, tipo, mano, eu acho que esse cara é o cara da Band Esporte.
Esse cara é o cara da Band Esporte. Ele treinou a galera, da época que que a psiquiatra é muito rápida, era atleta aqui ainda, era estudante ainda, ele treinou com ela.
É, pô, e a gente deveria chamar a Liana pra conversar, principalmente que mês que vem é novembro, né?
Mês que vem é outubro ainda, amiga. Setembro.
Setembro, pô, perfeito, por isso
mesmo. Por isso que não é novembro nem outubro.
Então, porque é novembro, o setembro amarelo,
setembro
pô.
Setembro amarelo, a gente perfeito. Chama... Porque novembro é azul, outubro é rosa e setembro é amarelo.
E dezembro é Papai Noel, né? Vai, Marcola, pelo amor de Deus, cara.
Segue e a gente termina igual semana passada, que foi falado umas start lists aí, porque essa semana saiu a start list de Maratona de Berlim, da Major de Berlim. Tá bem equilibrada, não tem necessariamente os nomes mais conhecidos da atualidade, mas tem um bom número, um bom field, assim, de... Na velocidade média tá tudo muito bem, porque tem bastante gente sub 2021. Um dos melhores fields das provas tradicionais do segundo semestre, porque tem um porém em segundo semestre. Londres vai acontecer no segundo semestre. E Londres é em geral no começo do ano, mas ela vai estar no segundo semestre. E ela é a irmã rica de todo mundo ali, porque é ela que tem mais dinheiro para contratar e para chamar os atletas. Então é ela que vai ter os maiores nomes ever. Por exemplo, só para contar aqui, quem vai estar em Londres vai estar a atual recordista mundial da maratona, tal da Brigitte Kosgei, vai estar a atual recordista da meia, a etíope Ellen Zerhuder-Fallau, atual campeã de Londres, que é Jocelyn Jepkosgei. Só pra você contar alguns poucos nomes, você vai ter mais um turbo etíope ali correndo. É com certeza grande major pra estar de olho nesse tour de segundo semestre. Ao mesmo tempo, o Berlim, acabei de falar que vai ser interessante, tem uma grande chance de ter um recorde diário, um recorde norte-americano pra cair. Mas não vai estar com tantos nomes, mesmo porque campeão olímpico e campeão mundial vão correr em Nova York, que é a Brigitte Kosgei e Gontjon Gebrselassie. A Ruth Penguich, que é a quarta mais rápida da história, vai correr em Chicago e vai estar todo mundo pepinado por aí, todo mundo espalhado por aí. Porém...
Cheio, né?
Cheio.
Conta.
Porém, Berlim ainda assim vai ser uma prova extremamente interessante de se ver, porque a gente sabe que é uma das provas mais rápidas do circuito. Tem aquele clima
perfeito,
maravilhoso, tem a questão de ser plana, muito rápida. E tem um tal de Eliud Kipchoge, que vai correr Berlim.
Que vem tentando, né?
Tá aí, você sabe que ele correu bem. Ela começou
a... Tá treinando pra isso. Já tá treinando pra
esse,
isso.
Esse start list de Berlim masculino já tá solto desde o primeiro semestre. Querendo ou não, ele e o de Kipchoge e coadjuvantes Pacers chiques ali. Porque...
Sim.
Tem Kipchoge e o cara mais rápido depois dele é um Guiadola vencedor ali de 2 e 3.
Perfeito. Depois,
todos os outros caras têm 2 e 5.
Certo.
E você tá sabendo que ele vem pra querer bater o recorde. É só isso que a Kipchoge vem querer fazer. Por isso que ele tá vindo com a galera da Ineos ali, uns Pacers de luxo.
Tem potencial. Eu acho que dá. Eu acho que dá.
Você apostaria que rola? Que ele vai subar.
É questão da dinheiro, né? Questão da dinheiro fica difícil, né? O pai tá meio apertado, gastei muito dinheiro com figurinha esses dias. Gastei mais R$600 na figurinha lá na banca do seu José, cara. Vamos colocar dinheiro nisso aí, não.
Vou colocar 4 pacotes de figurinha, então.
É R$20, né, meu camarada? Pode ser então, pode ser então. Vamos casar isso aí, vamos ver se eu consigo. Vai que vem a figurinha do
Neymar.
Neymar, né? Aliás, eu tenho 3 aqui dessas figurinhas.
Faça sua propaganda, marque seu rolê de troca com @correguigs.
Chama lá no @corre_guigs para mais troca de figurinha. Estarei na USP amanhã, talvez, se não tiver frio. Se tiver frio, eu não vou. É, no sábado, eu tenho certeza que eu vou. E Shopping Eldorado, sei que CT do Itaú, pode chamar que eu vou estar lá.
Então bora, 4 pacotes de figurinha, você acha que ele bate ou não?
Bate.
Então eu vou falar aqui. Tá fechado.
Mas você queria falar que sim. É que aí não tem graça.
Aí não tem graça.
Vai, foco, vamos.
Então fechou, cara, fechou. Simplesmente a gente fecha com essa aposta, os ouvintes estão de prova e tá tudo certo.
Perfeito. E aí, o que mais tem? Vai ter mais, meu colega? Além disso?
Não, é isso mesmo.
Acabou? Caramba! Pô, então, eu me perdi aqui, então, postando o seu vídeo e acabei não vendo algumas coisas, talvez.
Não, era bem, deixei clean rapidão.
Hoje tem jeito, mas também, Marcola, vamos cá entre nós, não tem nada acontecendo, não, né?
Tá acabando o Diamond League, só.
É, então. Mas vamos falar de Fórmula 1.
A parada é que, semestre, é que começa a partir do mês que vem as Majors, é só isso.
Ah, perfeito. É, Fórmula 1, Max Verstappen botou todo mundo pra mamã. Largou lá de trás e botou todo mundo pra mamã. E a Ferrari sendo Ferrari, né? A Ferrari estragando os caras, né? Porque, meu Deus do céu. Maranello. Isso é Ferrari.
A única coisa que eu sei é que o Vettel mandou ver no... Eles estavam fazendo conteúdo de trivia sobre Fórmula 1, essas coisas. O Vettel mandou ver e bagaçou todo mundo. Sabia de tudo.
É, o Vettel ganha tudo.
Sabia de tudo.
Mano, tem uma parte lá que ele fala muito bom. Que ele fala dos campeões, né? Sim. Da Fórmula 1. E ele fala 99, 98. Ele fala muito bonitinho. 70.
O cara manja Piquet. A história toda.
Ele manja de cabo a rabo todos os campeões de Fórmula 1, cara. Esse vídeo é um tesão de
isso
vídeo.
É um fã
não
de
não
verdade,
tem outra palavra.
É um
não tem outra palavra pra descrever. É um tesão, porque ele começa lá. 70, tal, 69, tal, 68, tal, 67, tal. E você fica, meu Deus do céu, o cara é uma enciclopédia, mano. E quando ele fala 2014, 2013, 2012, 2011, myself.
Humilde, pouco humilde.
Cara, é muito. Pô, e vai se aposentar, né, pô? Cara, pra mim, ele e Serena Williams também, né? Ué, vamos falar de outros esportes aí, né? Serena Williams também tá na. Williams tá no seu Last Dance.
Sim.
E eu acho que é isso, né? Tá acontecendo isso. Nós não vamos falar do Tricas, né? Pelo amor de Deus. E não. Eu acho que é isso, né, Marcola? Vamos terminar o podcast aqui com um tempo de 5K hoje.
Tá certo. Tem que lembrar também que ainda não está acontecendo, mas vai acontecer coisa pra caramba, cara. Novembro tá aí, nós vamos ter assunto pra caramba nesse podcast.
Novembro ou setembro?
Novembro.
Então falta 2 meses ainda da gente rolando.
Não, vai acontecer
então,
um monte.
Setembro
não.
Já. Setembro já tem Berlim.
Tô falando da Copa, cabeção. Você corta e encaixa essas coisas direito agora.
Não, tá. Não vou cortar nada. Só vou tirar suas tosses. Pô, a Copa do Mundo, mano.
Mas sim, setembro
cê
tem Berlim, que... outubro tem duas Major e novembro tem a última Major.
Mas você acha que o Brasil vai ganhar?
Eu confesso que não sei, não faço ideia do que tá acontecendo no mundo do futebol, no mundo da bola, cara. A única bola que eu tô acompanhando é aquela que o Darlan arremessa.
Ufa.
Ah, moleque.
Que parada, hein, cara. Oxi. Eu já fiquei aqui, puto, Marcola enlouqueceu aqui no programa, mano. Isso é louco, mano.
Cara, esperando aquela deslizada, aquela escorregada no quiabo. Não, aqui não, aqui não.
Não, você é louco. Ô, Marcola, tem as eleições também, né?
Outubro vai ser feroz.
Outro importantíssimo
vai
campeonato.
Vai ser campeonato top esse daí, hein? Tá corrido esse campeonato.
Tá corrido, tá apertado. Tá apertado. Mas teve um outro, o Tchutchuca lá. O Tchutchuca do Centrão já tomou uma no domingo e já falou que não vai mais nenhum lugar.
Ele falou que não vai nem na Jovem Clã, rapaz.
É, pô, vazou. Mano, o cara não vai nem no próprio quintal agora.
Mas claro! Tá
espetáculo. Ô, Marcola, esse não é um podcast de política, vambora.
Ainda não é um podcast de política. Ainda. Vambora. Como diria o tio, ainda. Ainda não é. Poxa, é até que seja. Tchau, Geeks. Alô.